Olá, tudo bem? Meu nome é Christian e esse é o História do Pandemônio e eu tô aqui para responder o questionário pandemônico. Vamos lá então, bom dia! E não, ficou uma bosta isso, corta essa parte por favor, tira o bom dia, tá?
Como surgiu o teu interesse pela educação e pela história?
Cara, a minha família ela é toda da área da saúde, né? Minha irmã é nutricionista, meus pais, sou filho de pais enfermeiros. E o interesse pela história surge no final do ensino médio, né? Quando eu tenho um professor muito foda de história. Eu acho que todo mundo que acaba entrando pro magistério é em função de um professor que fez o seu trabalho muito bem feito. E comigo não foi diferente, mas existia uma expectativa muito grande, né, em função da questão da área da saúde. E eu acabei indo para a história meio que de birra. O grande fato é que eu acho que eu me apaixonei pela história enquanto professor, não como pesquisador, não como bacharel, né, até porque estava fazendo licenciatura. Mas quando eu comecei a fazer os estágios, eu tive contato com as cadeiras de educação. E nesse momento eu acho que acende aquela centelha, assim, né, que mostra pra gente qual é o teu propósito, né? Eu acho que, de forma muito tranquila, eu posso dizer que o meu propósito nessa existência, por assim dizer, é ser professor, né? É compartilhar, é tentar mudar o mundo através do conhecimento. Não que a gente tenha muito pra ofertar, mas o pouquinho, assim, que a gente faz já é um grande avanço, né?
Quais tuas maiores referências na área da educação?
Essa é uma pergunta muito bacana, porque eu acho que todo especialista ele tem aquela visão, né? Vamos dizer assim, ele tem uma referência. Né? Se tu quer comprar carne, tu procura um especialista, tu vai no açougue. Se tu tá doente, tu vai no médico. Se tu quer construir uma casa, tu vai buscar um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto, enfim. E a mesma coisa ela tem que acontecer na área da educação, né? Eu levo muito em conta a teoria do Piaget, principalmente quando ele fala que a aprendizagem é uma coisa emocional. E aí, nesse sentido, a gente tem uma ampla gama de emoções, né? A emoção ela pode ser uma coisa extremamente positiva, como ela pode ser também uma coisa extremamente negativa. E nesse sentido, é aquilo que fica na tua cabeça. Então, a ideia de que não tem como fazer uma prática docente sem uma pegada mais emocional é quase que impossível para mim. E nesse momento veio a ideia do patrono, né? Paulo Freire. Não tem como falar de educação, não tem como falar de referência sem lembrar de Paulo Freire. Né, quando ele fala que não existe educação sem amor, e principalmente a ideia de uma educação libertária, né, que é aquilo que dá uma função para a educação enquanto uma prática, né, de tu ter um objetivo de transformação do meio em que tu vive. Eu acho que as palavras do Freire nesse sentido elas são muito contundentes. Outro cara que me influencia muito é o Rubem Alves, né, principalmente na percepção que ele tem sobre escola. Quando ele desconstrói aquela visão de uma escola quadradinha, de gavetinhas, enfim. E essa percepção de educação quase que integral mesmo, né? E já nesse sentido, bem mais contemporâneo agora, né? Da faixa ali dos anos 2010, por aí, quando eu começo a atuar na educação enquanto professor, eu conheci a Jacqueline Moll, ela trabalhou no Ministério da Educação durante muito tempo e ela tem uma produção muito interessante sobre a questão da educação integral, que é a percepção que a gente tenta trazer, né? Que é a educação enquanto formação cidadã, né? De mostrar para as pessoas que não é só aquele conteúdo erudito, que não é só aquele conteúdo acadêmico, principalmente eu acho que na nossa área, né? Na história, que existe uma mácula muito grande que história é só datas e fatos que já aconteceram, e não é isso, né? A gente ensina numa perspectiva muito simples a pensar, né, até um posicionamento mais crítico, até um posicionamento mais realista, né, com relação às demandas da sociedade que estão se apresentando agora, né? Um exemplo, o nosso governo, né? Não tem como não falar disso.
Qual tua melhor lembrança enquanto professor?
Cara, são tantas, eu acho que nesses mais de 10 anos aí de caminhada a gente tem muita coisa boa, né? Mas principalmente eu acho que uma coisa que acontece com todo professor, que é o momento que cai a ficha, sabe? Eu sempre trabalhei com ensino fundamental, tenho paixão pelos meus pequenos, pelo sexto ano, e é muito bacana trabalhar nessa perspectiva porque tu vê o conhecimento acontecendo, né? O avanço deles é muito mais rápido nesse sentido, né? Óbvio, o ensino médio e o cursinho também, o pré-vestibular também tem as demandas específicas, eu acho que cada um desses, cada aluno é um universo, né? Mas eu lembro de um caso específico, a gente estava trabalhando a formação do planeta Terra. Aquela coisa bem, bem básica de sexto ano, assim. E tava vendo um documentário do Discovery, né? E aí, lá no documentário, tinha o cara falando, assim, naquele momento da sopa da vida ali e tal. Que muitos elementos e muitas coisas acabaram se juntando, formando as primeiras formas de vida. E aí, um menininho toca no meu ombro, assim, e pergunta, né? Colado comigo ali. Onde é que aparece Deus aí, professor? E aquilo me pegou de calça na mão, né? Porque a gente tem uma visão mais científica da coisa e é quase que instintivo a gente desconsiderar a parte religiosa, assim, por assim dizer, né? Essa pegada mais criacionista. E aquele menino me olhava com uma cara, assim, tipo, esperando uma resposta, esperando uma coisa que a gente é a referência ali naquele momento, né? E nesse momento o narrador do documentário fala assim: e de uma forma misteriosa, a vida surge. E aí o moleque toca no meu ombro de novo e fala: olha aí, professor, olha Deus aí. Então, por que essa é uma lembrança boa, né? Porque é aquela percepção de que cada um enxerga a realidade do seu jeito, sabe? E no cursinho tem outras tantas, né, gente? Eu acho que é a primeira vez que a gente aprovou um aluno na Federal, sabe? Que a gente conseguiu colocar aquele cara que tinha uma história de vida bacana, que tinha um esforço bacana, que o cara conseguiu entrar na URGS de primeira, né? E aí começa a sofrer com todas as demandas, enfim. Isso são momentos únicos da nossa caminhada enquanto professor. E eu acho que, de forma geral, eu posso dizer que todas as vidas que a gente transforma, nem que seja um pouquinho, nem que seja um mundo de cada vez, é uma lembrança que a gente guarda com muito carinho.
Que lindo, cara!
Quais as possibilidades de transformação que o ensino de história pode proporcionar neste mundinho insano?
Cara, história, humanidades, por assim dizer, né? Tudo é história, tudo é geografia, tudo é filosofia, tudo é sociologia. E as humanidades, elas nos ajudam a compreender como é que a coisa funciona. E nesse sentido, fica meio que perceptível a gente entender por que durante a ditadura militar foi na nossa área que eles bateram mais, né? Porque justamente eu acho que é a área que possibilita a compreensão. E a partir do momento que tu compreende, tu consegue participar. E a partir do momento que tu participa, tu consegue transformar. Então, o exercício da história, especificamente, de olhar para trás e ver como as coisas se organizam, ele é essencial para a gente compreender a nossa organização de presente, a nossa organização contemporânea de sociedade. Isso vai desde estrutura de poder à desigualdade social, né? É o cara ter ali, a partir da construção histórica, de uma construção mais crítica, ter a capacidade de questionar: peraí, por que que eu tô nessa situação? Por que que a minha vila é assim? Por que que o meu bairro é assim? Por que que a minha prefeitura é assim? O que que eu tenho que fazer para mudar essa perspectiva? Então, eu acho que a história, ela desvela, sabe? Ela tira esse véu de senso comum e ela mostra como as coisas funcionam. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente para os mais novos, né, é que nem sempre a história da humanidade ela foi bonita, né? Nem sempre é agradável de ver, vide grandes guerras, né? Vide atrocidades da Igreja Católica, enfim. Mas são momentos que a gente tem que compreender para que eles não se repitam, né? Principalmente isso, né? A gente conseguir identificar esses padrões, vamos dizer assim.
Anacronismo, quem é, onde vive e de que se alimenta.
Então, cara, se a gente parar pra pensar, a gente tem essa mania anacrônica, no meu tempo era assim, ou ainda a gente tentar olhar para outros espaços com outros olhos. Eu acho que essa é outra característica, né, que o ensino de história acaba trazendo de muito benefício, né, para quem o pratica, vamos dizer assim, que a gente viveu o momento, né, que a gente viveu agora, a gente entendeu o que está acontecendo de forma geral e tentar se posicionar diante disso. Então, é muito triste a gente lidar com ideias de teorias que já foram comprovadas, enfim. Tem gente questionando se a Terra é redonda, tem gente questionando se vacina funciona.
Pelo amor de Deus! Sangue de Jesus tem poder! Que é isso, mano?
Então, muito mais do que isso, eu acho que ignorância ainda tem cura. E nesse sentido, eu fico muito tranquilo porque a gente tá atuando numa coisa bem positiva, assim.
Tua diva da música pop.
Cara, it's Britney Bitch, né, velho?
It's Britney Bitch.
Lembro até hoje de uma propaganda da MTV que dizia lá, Britney agora é uma estrela do rock, quando ela ficou bem louca, cortou o cabelo, quebrou tudo, enfim. E eu sempre gostei muito dela, né? Tinha aquela coisa da inocência com pitadas de devassidão, enfim, sempre gostei muito da Britney.
Qual a sensação de influenciar tantos estudantes e colegas e ainda impactar de maneira tão positiva dentro do município com o teu trabalho?
Robson, eu não me vejo como um influenciador, saca? Eu me vejo como um professor. Alguém que tá fazendo, tentando, né? De forma muito, 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 muito rasa, algumas vezes, fazer o seu trabalho, né? A gente fez um juramento quando se forma e eu lembro, uma coisa que eu trago comigo, né? Que o juramento dizia assim, prometemos fazer tudo quanto nossas forças permitirem pelo bem da educação nacional, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que só reclamar não basta, sabe? A gente tem que fazer. Uma das facetas da filosofia budista, que é uma coisa que me atrai muito, é o exemplo. Né? A gente educar pelas costas, assim, a gente ensina muito mais a partir daquilo que a gente está fazendo do que daquilo que a gente prega, daquilo que a gente fala. Então, nesse sentido, eu tento servir, vamos dizer assim, de referência, né? Porque sempre tem alguém que está te olhando, sempre tem alguém que está se inspirando nas tuas palavras. Mas, sinceramente, eu não me vejo como um grande agente transformador. É como se fosse uma gota no oceano, saca? Mas, ao mesmo tempo, tem a percepção de que o oceano é um monte de gotinha. Então, eu tento fazer minha parte, mano. Eu não sei se é uma sensação positiva ou negativa, mas eu tento fazer minha parte. E eu fico muito feliz de ver que, algumas vezes, dá resultado. Mesmo que seja um pouquinho. Parece aquela fábula do passarinho tentando apagar o incêndio com a aguinha no bico, tá ligado? Que as professoras contavam pra gente lá no ensino fundamental, mas a sensação é justamente essa, é um trabalho de formiguinha que aos poucos vai dando um resultado, vamos dizer assim, bem, bem lento, mas a transformação é um processo lento, né? Toda metamorfose, ela é um processo lento. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, adoro muito o canal História do Pandemônio, ouço todos os podcasts, assisto os videozinhos, e é uma honra imensa participar. Eu acho que dos presentes que o Minervino me trouxe, a tua parceria foi uma coisa muito importante. É muito bacana estar cercado de profissionais do teu gabarito, pessoas extremamente competentes, pessoas que têm uma visão de sociedade compatível com a nossa realidade. Não concordamos em tudo, mas discordamos respeitosamente quando isso acontece.
Quando eu te pegar, eu vou pisar no teu pescoço!
E é um prazer imenso poder trabalhar contigo, poder dividir essa trincheira contigo, e vamos firmar o pé que a luta é grande. E, de novo, obrigado pelo convite, mano. Grande abraço aí e conta comigo sempre que precisar. Fica bem, tchau, tchau.